Entrevista.
O Congresso Nacional discute a regulamentação dos serviços de oferta de vídeo sob demanda, o chamado streaming, que abrange plataformas como Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay. O Senado aprovou recentemente e enviou para a Câmara o projeto que obriga as plataformas a recolher a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, a Condecine. E a Câmara também tem um projeto que trata da regulamentação dos serviços de streaming. Vamos conversar sobre o assunto com Tatiana Carvalho Costa, que é presidente da Associação dos Profissionais Negros do Audiovisual. Tatiana, bom dia para você.
Bom dia a você e a todos os ouvintes. Como você está?
Estamos bem, Tatiana. Tatiana, temos aqui duas propostas na mesa aqui no Congresso, né? Uma aprovada pelo Senado, já foi para a Câmara, e outra que está na Câmara. Quais são as principais diferenças dessas duas propostas? A já aprovada pelo Senado e a que teve origem na Câmara.
Bom, primeiro agradeço imensamente poder tratar desse assunto aqui com você e com seus ouvintes, para a gente também desmistificar algumas questões que têm sido colocadas em torno da regulação do VOD, né? Que é tão importante para o audiovisual e para a cultura brasileira nesse momento. Bom, a gente tem várias diferenças, mas eu vou pontuar duas aqui por conta do nosso tempo, né?
Pois não.
Primeiro, tem a ver, e aí eu falo no geral das duas, depois eu falo a especificidade de cada uma, com uma definição fundamental, que é a de produção brasileira independente. Essa definição é fundamental porque ela diz respeito ao nosso principal ativo econômico, que são as nossas ideias, né? Um filme, uma série de TV, qualquer produto audiovisual, ele é constituído, antes de virar imagem e som, de ideias. E é isso que a gente comercializa, as nossas ideias. Um roteiro, ele pode ser filmado, refilmado, um filme, ele pode ser vendido para uma emissora, para outra, no Brasil, fora do Brasil. E o que faz isso render enquanto um produto é o direito patrimonial, o direito autoral e o direito patrimonial. Então, aí, nesse sentido, está um dos pontos centrais que tem a ver, inclusive, com a soberania nacional. Por quê? Quando a gente define produção brasileira independente, a gente diz, circunscreve uma condição de produção que é da produção independente e que diz respeito a um conjunto de agentes econômicos, né, de produtoras independentes que vão empregar em várias regiões do país e vão desconcentrar a circulação dessa verba, dessa questão econômica, né?
Sim.
Então, na produção brasileira independente, a gente tem a possibilidade de ter o nosso direito patrimonial resguardado, quer dizer, como que é hoje? Por exemplo, a Netflix tem as suas produções que falam em língua portuguesa, com elenco brasileiro, são chamadas de originals, né? Mas essas originals são produzidas pela Netflix, que contratam prestadoras de serviço brasileiras, mas essas empresas prestadoras de serviço brasileiras não ficam com o direito patrimonial da obra. Isso é da Netflix lá nos Estados Unidos. Entendeu a diferença?
Sim.
Então, o projeto do Senado, 2331, de 2022, ele não define produção brasileira independente e, portanto, não dá margem para a gente resguardar nosso direito patrimonial. Nesse sentido, ele é ruim para a soberania nacional. Porque quando fala, a produção brasileira, a gente não necessariamente está contemplado do ponto de vista da nossa diversidade de agentes econômicos, diversidade de profissionais, e no nosso caso, profissionais negros, especificamente, né? A nossa possibilidade de entrada numa dinâmica econômica mais vigorosa, né? Isso é um ponto fundamental para nós. E no caso do PL 8889, que está na Câmara e que é originário da Câmara, ele já tem mais avançada essa definição. Então, um primeiro ponto diz respeito a isso, ao direito patrimonial e à garantia que agentes econômicos brasileiros vão se beneficiar dessa regulação, porque do jeito que está o projeto do Senado, ele entrega nosso ouro, digamos assim, para as plataformas estrangeiras. Um segundo ponto é relacionado à própria cobrança da taxação da Condecine. Bom, essa taxação, em tese, seria o quê? dinheiro público, né? Porque voltaria para os cofres públicos para que, do ponto de vista da regulação que já existe e da que vier a existir, esse dinheiro seja aplicado no desenvolvimento da indústria nacional. O projeto do Senado prevê uma cobrança muito baixa, que é de 3%, e além disso prevê desoneração muito grande para as plataformas estrangeiras. Isso significa que o dinheiro público vai ser dado para as plataformas estrangeiras aplicarem como elas quiserem e, de novo, todo o principal ativo, né, que tem a ver com direito patrimonial vai ficar fora do país.
Okay.
Então, de novo, a gente está defendendo aqui soberania nacional. Por outro lado, o projeto que está na Câmara, na redação como está, né, porque ele também está em mutação aí pelo tanto de emenda que apareceu, mas, originalmente, é um projeto que resguarda melhor essa questão econômica também a partir da taxação.
Entendi.
Então, são esses dois pontos que eu gostaria de ressaltar e que os dois têm a ver com a soberania econômica das empresas brasileiras, né? A gente está defendendo sempre isso, empresas independentes brasileiras que não estão ligadas a grandes conglomerados econômicos, a grandes empresas de radiodifusão, terem o direito de participar de uma dinâmica econômica, porque o Brasil é o segundo maior consumidor de vídeo sob demanda do mundo.
Entendi. Bom, então, pelo que eu estou entendendo, a Associação dos Profissionais Negros do Audiovisual e outras entidades são favoráveis mais ao projeto originário da Câmara dos Deputados e não o
Exato.
Do Senado. Só que pelo regimento do Congresso Nacional, quando um projeto, ou dois projetos, um da Câmara e um do Senado, que tratam mais ou menos do mesmo tema, um é aprovado primeiro por uma casa, ele tem preferência de tramitação sobre o outro.
Sim.
Então, como é que essas entidades vão lidar com essa questão quando a discussão agora vai se dar na Câmara dos Deputados, já que os dois projetos estão na Câmara? Então, como
Exato.
Vai se dar essa discussão? Como vocês pretendem encaminhar esse assunto?
Tem o projeto 889 até chegou a ser colocado em votação em plenário, né? Na semana retrasada, se não me engano, e houve uma grande grita, né, inclusive com essa questão de circulação de fake news, tentando deslegitimar esse projeto. O que a gente está tentando fazer é fortalecer não só o projeto, mas os pontos desse projeto, para que ao longo da tramitação, caso o projeto 2331 originário do Senado de fato ganhe força por ali, ele consiga receber algumas contribuições que possam modificar essa questão principal, que é da soberania nacional, né? Que tem a ver com a produção independente, o direito patrimonial e, obviamente, a não desoneração tão grande das plataformas. É isso que a gente tem tentado. Um outro ponto que é super importante, que eu não mencionei quando comparei os dois projetos, é que no 889 tem um ponto principal, e a gente inclusive, não sei se me adianta aqui nas suas pautas, mas a gente inclusive enviou uma carta para deputados e senadores falando sobre a necessidade de manutenção de um ponto fundamental para nós, profissionais negros, na redação desse PL, que tem a ver com uma contribuição lá atrás, antes da pandemia, quando ele estava em tramitação, da deputada Benedita da Silva, que é a destinação de uma porcentagem mínima de 10% para a produção de conteúdo audiovisual produzido por produtoras vocacionadas e cujas equipes criativas, e aqui eu estou lendo exatamente como está escrito lá, sejam majoritariamente formadas por pessoas pertencentes a grupos incentivados. Isso para nós é fundamental, porque a gente está num momento de reconstrução da democracia, fortalecimento da democracia, e possibilitar que grupos historicamente excluídos façam parte dessa dinâmica econômica é importantíssimo. Então, voltando à sua pergunta sobre as estratégias, a gente também tem como estratégia a mobilização de deputados para sensibilizar para esse ponto específico. A gente tem tido contato com a bancada negra, por exemplo, né, que foi instituída em 20 de novembro do ano passado.
Okay.
E a gente conta também com a sensibilidade de deputados, não só progressistas, mas todos aqueles que acreditam numa democracia, né?
Maravilha.
Pra gente poder diminuir a desigualdade nesse sentido. Então, é isso, assim, a gente entende que o projeto que veio para a Câmara, originário do Senado, precisa passar por modificações para garantir a soberania nacional, para garantir que empresas brasileiras independentes possam efetivamente participar de uma dinâmica econômica que não seja tão concentracionista e que não entregue nosso ouro aí para as plataformas estrangeiras.
Ok, Tatiana Carvalho Costa, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Bom dia para você.
Eu que agradeço, bom dia.
Então, conversamos com Tatiana Carvalho Costa, que é da Associação dos Profissionais Negros do Audiovisual. Ela é presidente da associação, falando aí da posição da entidade sobre essas propostas que estão em discussão no Senado e também na Câmara. Na verdade, agora na Câmara, porque o projeto originário do Senado já foi aprovado e enviado para a Câmara, sobre a regulamentação dos serviços de oferta de vídeo sob demanda. Então, ela falou aí da sigla VOD, né? Que é a sigla VOD, que é a sigla em inglês para vídeo sob demanda, que é o streaming, que abrange plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, o Globoplay e outras. Então, vamos aguardar aí a discussão desse assunto.